Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova. Bom dia. Estamos aqui na Universidade Católica de Santos, começando mais um programa Mesa Redonda. Hoje, o assunto discutido será sobre os direitos das mulheres, tendo como exemplo a legislação trabalhista, assédio moral e sexual e agressão física com base na Lei Maria da Penha. Segundo o ACATO, site brasileiro de classificados de empregos, as mulheres ganham menos do que os homens em todos os cargos. A avaliação foi feita em 8 funções, de estagiários a gerentes. A maior diferença é no cargo de consultor, no qual os homens ganham 72,5% a mais do que as mulheres. Exemplos de assédio moral e sexual ocorrem dentro e fora do ambiente de trabalho e mostram discriminação e violência que podem trazer implicações psicológicas e sociais. A violência contra a mulher é todo ato que resulte em morte ou lesão física, sexual ou psicológica, tanto na esfera pública quanto na privada. Esse tipo de violência é baseada em gênero, o que significa que atos de violência são cometidos contra as mulheres expressamente porque são mulheres. Para conversar sobre esse assunto, estão presentes as convidadas Eliane Belfort, presidente da Associação Mulheres Progressistas, jornalista e empresária. Bom dia, Eliane.
Bom dia. Como vai, Laís? É um grande prazer estar aqui falando com os teus ouvintes e um prazer dividir essa bancada com a Rita e com a Diná.
Muito obrigada, prazer nosso. Também está presente a integrante da Comissão da Mulher, advogada da OAB Santos, doutora Rita de Cássia Castelão Fatowski. Bom dia.
Bom dia, Laís, e bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês e com a Diná, né? E a Eliane aqui, para podermos discutir sobre os direitos das mulheres em geral.
Aqui também presente a coordenadora de Políticas para Mulheres da Prefeitura de Santos, Diná Oliveira. Bom dia, Diná.
Bom dia, Laís. Bom dia às minhas companheiras. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente falar um tema tão importante.
No Brasil, a mulher ganha cerca de 30% a menos que o homem, ainda que execute as mesmas atividades inerentes ao cargo. Tem qualificação profissional equivalente e experiência, o que não justifica a diferença salarial. Para tentar igualar os salários, a Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, adotou medidas que reforçam o direito das mulheres no artigo 377, que afirma que a adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando em hipótese alguma a redução de salário. Logo, a profissional não pode ter sua remuneração reduzida ou inferior ao homem. Empresas que não obedecem à lei podem ser penalizadas com multas determinadas pelas delegacias regionais do trabalho e emprego em até 20 vezes o valor do salário base. Essa punição de fato ocorre?
Não ocorre. Eu quero dizer que 30% a menos é média. Na verdade, no chão de fábrica não existe diferença salarial. Mas quanto mais a mulher sobe na empresa, esse salário vai subindo a diferença, né? É inversamente proporcional. E eu não quero aqui dizer para nenhuma mulher estudar. Eu acho que a gente tá andando muito rápido porque somos mais qualificadas. A mulher tem 55% de todas as graduações são das mulheres e 65% das pós-graduações também. Mas quanto mais anos de estudo a mulher tem, maior é a diferença salarial. Em alguns casos, chega a 120% de diferença no topo da carreira entre homens e mulheres. E é muito difícil você constatar esta diferença, né? Porque existe uma sutileza na forma da denominação dos cargos, enfim. Acaba nunca havendo essa punição, porque é muito difícil que a mulher consiga provar isso.
E para as mulheres saberem esse direito, a importância de saber esse direito, você acha que...
É importante, acho que as mulheres têm que lutar para que haja essa igualdade, né? Tanto dentro das empresas como fora das empresas, né? Fazer valer os seus direitos. Dentro da empresa, acho que sempre a mulher deve procurar o RH, né? E conversar claramente sobre essas diferenças.
E falta o conhecimento das mulheres sobre seus próprios direitos para poder reivindicar?
Depende de que nível você está falando, né? Como eu acabei de falar, que no chão da fábrica as mulheres não têm esta diferença salarial, né? Então não importa muito se elas conheçam ou não. Agora, quando você sobe e é subindo que a diferença vai se agravando, a gente presume que essas mulheres conheçam, né? Mas também há o grande problema, que é o medo de perder um emprego. A mulher ganha mais porque ela tem mais medo de perder o emprego, ela é menos atirada. E é por isso que ela tem, no mercado de trabalho, essa diferença, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, isso traz prejuízo para os homens e para o mercado de trabalho, porque achata o salário. A partir do momento, eu tenho um exemplo em Guarujá, um hotel, onde tinha um gerente muitíssimo bem qualificado, que numa negociação não quis aceitar ter o salário rebaixado e saiu. Foi contratada uma mulher muito mais qualificada do que ele, não sei em experiência, mas em qualificação no currículo, ela tinha uma qualificação muito melhor. E ela ganha hoje a metade do que ganhava este gerente. O que ocorre? Esta vaga nunca mais vai ter aquele teto, vai ser sempre nivelada por baixo, mesmo que amanhã um homem pegue esta posição, o salário já está nivelado por baixo.
Na opinião de vocês, o que precisa melhorar na situação da mulher dentro dos empregos?
Eu acredito que a mulher precisa aprender a saber quais são os seus direitos, como mesmo você já citou, né? Porque a partir do momento em que ela fica sabendo quais são os seus direitos, ela parte para poder buscar novas alternativas de ser valorizada no seu trabalho, ser valorizada com relação à remuneração, né? Porque muitas vezes ela tem um excelente cargo, mas a sua remuneração é pequena, né? Em contrapartida àquele profissional masculino, né? Que está no mesmo cargo que ela, ganhando o dobro do salário dela. Então, ela precisa buscar os seus direitos. O problema da mulher é que ela não busca os seus direitos, ela não se procura um profissional adequado para saber quais são os seus direitos, tanto na área trabalhista como em qualquer outra área. Porque se ela souber quais são os seus direitos e saber e procurar achar meios para achar saídas para a gente conseguir, né, na realidade, sermos mais respeitadas como profissionais, né? Eu fico até, comentei com a Eliana antes da gente começar o programa, né, que eu fico muito feliz quando eu vejo uma profissional feminina, uma mulher feminina, num cargo em que só tem homens, né? Outro dia, na travessia Santos-Guarujá, aqui por Vicente de Carvalho, eu vi uma moça atracando uma daquelas barcas. Eu fiquei muito feliz, porque isso é uma função masculina, né?
Dita.
Não é? Dita masculina. Então, ela já deixou de ser masculina para ser um pouquinho de feminina também, né? Como também nós temos hoje várias outras profissões que as mulheres estão avançando no mercado de trabalho, né? Mas ainda precisa muito mais mulheres quererem avançar, quererem participar ativamente, né? Inclusive buscando, né, o seu mercado de trabalho. Eu acredito que a Diná, inclusive, possa falar, né, Diná, da parte pública, da parte política, né, Diná, que as mulheres, na realidade, não participam muito ativamente, né, na parte política. E isso também é outra fonte, né, da gente também ter representantes femininas na área pública. Isso eu deixo para a Diná agora falar um pouquinho, né, para que ela possa dar a palavra dela, né, Diná?
Eu ratifico tudo que a Eliane e a Rita falaram, né? A gente sabe muito dessa questão, né, de mascarar o cargo, né? Mas eu acho que a mulher, ela vem buscando os seus direitos. Segundo especialistas, diz que a gente vai levar em média de 60 a 70 anos para equiparar os salários, né? Então é muito tempo, é uma geração, né, para a gente conseguir em busca dessa equiparação. Agora, a questão da política, Rita, eu e a Eliane aqui também, a Eliane tem uma aí uma militância bem, bem interessante nessa área. Eu acho que a mulher, eu sinto, né, eu estou percebendo que na eleição do ano que vem nós vamos ter muito mais mulheres candidatas, né? Espero que eleitas, mas candidatas. Eu estou sentindo que a mulher está se interessando mais. Eu acho que ainda é pouco. A gente tem aí, aqui em Santos, só duas vereadoras. No país, nós temos uma governadora. Quer dizer, é muito pouco. Em Santos, são 55% de eleitoras. Então, nós somos mais do que a metade, né? Eu discordo quando dizem que mulher não vota em mulher. Eu discordo. Vota sim. Eu voto. E eu tenho certeza que muitas mulheres votam. Então, eu acho que a mulher está... ela vem, sim, se preocupando mais com essa questão. Agora, voltando só um pouquinho à questão das empresas, como vocês falaram, né? A gente sabe muito bem aí da questão, como a Laís falou, da questão do assédio moral, de mulheres que, quando fazem entrevistas, são questionadas se vão engravidar, se já tem filhos, qual a idade dos filhos, de mulheres que, quando tiveram filhos, foram demitidas. Né? A gente sabe que também a mulher também tem essa questão. Né? Então, assim, mas eu vejo de forma muito positiva. Né? A gente fala que a mulher está aí... o feminismo não é ser melhor, é ser igual. A gente quer igualdade de direitos e oportunidades.
Verdade. Diná, entrando nesse assunto política, qual a sua visão? A mulher vem ganhando espaço? Por que você acha que elas estão se envolvendo mais? E se você acha que a política ainda é um espaço muito machista?
Não, que a política é um espaço machista, tenho certeza que as minhas companheiras vão concordar totalmente, né? É sim, eu acho que há dois anos atrás, a coordenadoria, nós fizemos um curso de... cidadania e política para mulheres, né? Incentivar a participação, não necessariamente uma política partidária. Quando você tem uma participação política, pode ser no seu prédio, no seu condomínio, na sua comunidade, você se interessar. Participação política é você cobrar de quem você votou, né? Se está cumprindo com aquilo, você... Muitas vezes as pessoas nem lembram, né? Não só do vereador, do prefeito, do deputado, enfim. Isso é participação política, né? Isso é um exercício de cidadania. Mas eu, como eu disse, eu repito, eu sinto, né? Estou no conselho, na coordenadoria, a gente acaba tendo contato com muitas mulheres nas comunidades e eu sinto que as mulheres estão se interessando mais, sim.
Agora, se interessando é notório. Mas eu tenho minhas dúvidas se elas conseguirão
se eleger. Concordo, né? Concordo.
Porque, como aqui você falou, Rita, é um espaço muito machista, né? Os homens, eles olham para as mulheres como se elas quisessem tomar-lhes a cadeira. É, assim, porque... a cadeira é deles, né? Então, eles sentem que as mulheres avançam sobre o espaço que é deles. E hoje, como está aí a estrutura para se fazer política, né? É muito difícil que as mulheres consigam se eleger, porque houve uma reforma, mas uma reforma que vai continuar privilegiando os mesmos, né? É para reeleger quem lá está. Então, assim, a gente sabe que sem dinheiro é impossível ganhar uma eleição. E até porque as mulheres que você falou, Rita, aquelas que participam da política, seja a política... seja... desculpa, Diná. Seja política partidária ou a política realmente aquela social, ela não quer se candidatar, porque ela sabe as dificuldades que terá. Então, na verdade, as mulheres que acabam se candidatando são aquelas, entre aspas, laranja, né? Que estão lá para cumprir a cota dos 30% que é obrigatório, mas são aquelas que podem ajudar a eleger os homens, não aquelas que têm condição de se eleger. O voto de opinião, Hoje é muito difícil que seja um voto de opinião, é aquele que a mulher que sai de dentro de uma entidade, que tem grupo, que tem um ideário ali na frente. Isso é muito difícil porque normalmente não tem recurso, né? Recurso financeiro, pode ter até recurso econômico, recurso humano, mas não tem recurso financeiro, que é importantíssimo hoje em dia para se eleger.
Rita, a legislação prevê uma participação mínima na política das mulheres. Isso de fato ocorre na região?
Ocorre sim. As mulheres, elas têm uma participação muito pequena na nossa região. Como já foi dito aqui, nós temos só duas vereadoras femininas, né? Precisamos de mais mulheres na política, de mais mulheres lutando pelos nossos direitos, não só a nível de vereadoras, mas a nível de deputadas, estaduais, federais, senadoras, porque quanto mais mulheres estiverem na política, mais nós podemos tentar reivindicar os nossos direitos e mantê-los, para que nós possamos avançar mais, né? Na realidade, seria manter o nosso respeito, né? Porque o que nós queremos é ser respeitadas, né? Isso, em qualquer profissão que nós estejamos, ser respeitadas, como somos, mulheres, né? Isso, então, exatamente isso, precisamos aumentar a nossa quantidade de pessoas, né? Na política e em todas as áreas, né? A mulher tem que conseguir ganhar o seu espaço, né? Mas através justamente disso, como já disse a Eliane, através da educação, através da política, né, precisamos nos envolver mais. A mulher, ela se envolve muito pouco por questões da parte dela trabalhar em casa, trabalhar fora, ter muitas atividades, e ela tem muito pouco tempo às vezes para querer se envolver, então ela deixa, lógico que para o homem que fica na rua, né? Mas precisamos sim deixar um espaço determinado para continuarmos agora lutando pelos nossos direitos, pelos direitos ao respeito à mulher.
E falando sobre respeito, um estudo chamado Mulheres e o Mundo Corporativo, realizado com cerca de 300 profissionais brasileiras no ano passado, mostra que 66% delas já sofreram preconceito no trabalho. 60% dizem ter escutado comentários preconceituosos e 47% já tiveram suas habilidades questionadas em momentos de crise. Entrando nesse outro assunto, o assédio sexual e moral, infelizmente, ainda é algo recorrente. Rita, como podemos definir o assédio sexual e moral dentro de uma empresa?
O assédio sexual é aquele em que o patrão investe na funcionária de uma maneira com conduta, lógico, sexual, né? Ele vai chamá-la para sair, tomar um cafezinho, né? Sempre com uma conduta de uma segunda intenção, né? Já com relação ao outro assédio, né? Moral, seria aquela funcionária que recebe palavras de desincentivo ao seu trabalho, né? Ou até a sua conduta feminina, dizer que ela é feia, ou que ela é gorda e por isso ela não consegue exercer a sua própria profissão, e por aí afora uma série de adjetivos, né, que vão qualificar e que a gente precisa saber, lógico, de cada pessoa tem o seu caso próprio nisso, né? Precisa sim as funcionárias denunciarem isso, não terem medo nem inclusive de perder seu emprego, porque só assim nós conseguimos mostrar que a mulher hoje pede respeito. Essa é a palavra fundamental nossa, porque as pessoas dizem assim: você é feminista? Sim, eu sou feminista, sim. Por quê? Porque eu quero respeito. Eu quero respeito não só comigo, mas com todas as mulheres existentes, para que elas façam aquilo que elas querem fazer das suas vidas, né? Para elas terem direito a decidir o que elas querem, né? Para si mesmas, né? Assim como os homens também decidem o que eles querem para eles mesmos, não é isso? Então nós também queremos ser iguais nesse direito, decidir e ter respeito também.
Exatamente. Dina, e em esferas públicas, quando, em casos paralelos, em transportes públicos, como as mulheres devem prosseguir?
Bom, nós, em março de 2015, nós lançamos a campanha, né, sobre assédio sexual no transporte. Fizemos bus door, colocamos cartazes nos ônibus, incentivando as mulheres a denunciarem, né, a ligar para 180. Hoje a gente tem, para o bem e para o mal, né, mas a gente tem uma arma aí que é o celular. Uhum. Né? Então, na medida do possível, se puder fotografar, mas se não puder, ela vai ligar, ela vai denunciar, ela vai dizer que ônibus... Isso se ela não quiser, na hora, falar para o motorista, porque se na hora ela levantar essa questão... E o motorista, como a gente já viu aí na mídia, né, fechar a porta do ônibus e chamar a polícia é uma alternativa. Uma outra, às vezes ela fica constrangida, fica com vergonha, não quer que ninguém perceba, ela pode ligar para o 180 e denunciar o ônibus, o horário, o prefixo, enfim, todas as informações que ela conseguir colher, né, que chega para a gente, né, como chega o da criança. E agora, um mês passado, o prefeito assinou um decreto autorizando os ônibus entre 22 horas e 5 horas da manhã a parar fora do ponto, né? Então, as mulheres que trabalham até mais tarde ou na faculdade, que o ônibus possa parar fora do ponto. E aí nós voltamos a falar sobre essa questão do assédio sexual. Nós tivemos aí alguns casos aí na mídia, né? Em que chamou muita atenção sobre isso, né? Assim, situações que a gente fica assim, incrédula, né? De ver que acontece dentro do transporte coletivo. Então, a gente incentiva, sim, a gente está de novo, né? Não sei se, se as pessoas percebem, né, que quando ando na rua, olhar aquele vidro atrás do ônibus e ver lá a chamada dizendo do assédio e da parada fora do ponto.
E agora, brevemente, vocês já tiveram alguma experiência com assédio? Como vocês lidaram com isso?
Quem, pessoalmente?
Pessoal.
Eu tinha, acho que 10 para 11 anos. Meu pai não me deixava voltar da escola depois das 5 horas. Mas eu jogava vôlei e eu o desobedecia. E um dia peguei o ônibus mais tarde e o ônibus estava cheio. E uma pessoa, um homem, se colocou atrás de mim. Eu percebi um movimento estranho, eu não entendia bem o que era, mas era um movimento estranho. Eu saí, fui para outro lugar. Quando eu fui, ele foi também. Aí eu, no alto da minha indignação, tinha acabado de aprender que dois corpos não cabiam no mesmo lugar, e eu falei em tom muito alto no ônibus: olha, o senhor quer ocupar o mesmo lugar que eu, não é impossível, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. As pessoas em volta entenderam. Um senhor me deu um lugar para eu sentar, eu sentei, e no ponto próximo o camarada desceu. Aí eu entendi o porquê meu pai não queria que eu andasse no transporte coletivo e ficasse jogando vôlei na escola. Foi triste, mas aprendi. Mas eu sempre fui uma garota, e hoje uma mulher, que sempre falo. Eu acho que falar, e isso eu acho que é um recado para as mulheres, não pode ter vergonha, a culpa é do outro, né? Você tem que se colocar. A melhor forma é sempre falar. Inclusive, o assédio dentro da empresa é porque normalmente ele tem consequências, porque a mulher, ela fica envergonhada, ela não fala, ela tem que procurar o seu superior ou o RH, se a empresa for grande, mas antes ela tem que se proteger, ela tem que conversar com as mulheres, com as colegas de trabalho e falar o que está acontecendo. A melhor proteção para a mulher é falar. Primeiro, inclusive, tentar falar com o assediador, né? Falar com o assediador, falar que você não vai suportar esse tipo de investida e que você vai levar isso para a instância superior. Normalmente, eles já ficam com muito medo, porque homem, na verdade, ele é covarde. Ele investe em cima das mulheres que eles sabem que não os apontará, né? Então, acho que a defesa da mulher, a grande defesa da mulher é o falar, é o contar, é esperar a reciprocidade e a irmandade de outra mulher e do seu chefe superior, sempre.
E para finalizar, que dica vocês dão para as mulheres sobre conhecer os seus direitos?
Bom, eu diria, como eu já tinha conversado com as meninas anteriormente, né, com a Laís até, no âmbito trabalhista, civil, qualquer um que seja a nível de assédio sexual, moral ou qualquer outra violência contra a mulher, procure uma profissional, advogada, né, ou advogado que possa orientá-la de todas as leis, com relação às leis, tudo que ela tem de direito, né, nas leis, para que possa se proteger contra isso, né? E acredito que a melhor arma também, como a Eliane falou, é movimentar as nossas amigas do lado, né? Movimentar todas as mulheres para que a gente possa se defender umas às outras.
Eu penso também que é importante as mulheres fazerem parte de associações, de coletivos de mulheres, para conhecer e falar sobre os seus direitos. É importante também participar dos conselhos da mulher das cidades aqui da Baixada, né? Quase todos os municípios têm os conselhos. Esse é um espaço de empoderamento da mulher, não é? Onde ela vai ver que muita coisa que ela pensa que acontece só com ela, não acontece só com ela, acontece com outras mulheres, não é? E ela vai se fortalecendo e conhecendo os seus direitos.
Bom, eu entendo que a maior arma é a informação, seja de qualquer forma. Como disse a Rita, com um profissional, como disse a Eliane, com uma associação, com os conselhos, que as mulheres se interessem em aprender. Você pega hoje um jornal, nós temos N palestras, N cursos sobre tantos temas, né? A gente tem muita oferta, que as mulheres se interessem, né? Porque na medida que você conhece, a questão da informação é poder, né? Quantas vezes a gente fala, se eu soubesse, se alguém tivesse falado, eu não teria feito dessa forma, né? Então, uma informação muda uma decisão. Então, eu acho que a maior arma é a informação. Seja de que forma for, a mulher tem que ir em busca de se informar, conhecer seus direitos, onde procurar ajuda. Acho que isso é importantíssimo.
Quando o assédio vira agressão física, é possível ter amparo na Lei Maria da Penha. Só para reforçar essa parte da informação, como as mulheres podem denunciar?
Oi? Bom, a Lei Maria da Penha... nós temos uma advogada aqui, ela pode falar melhor. Fala aí, Rita.
A Lei Maria da Penha veio para reforçar, né, o âmbito doméstico, né, com a violência doméstica, que hoje é muito recorrente, né? Inclusive, a gente está tendo uma novela falando sobre o assunto, né?
Trazendo
de uma maneira brilhante, inclusive. Não sou noveleira, gente, já vou deixar bem claro isso, mas as poucas vezes que eu consigo parar na frente da televisão, assistir belíssimos capítulos já, e trazendo de uma maneira que acontece na realidade. Já vi vários casos, já atendi várias mulheres dizendo exatamente a mesma coisa. E a mulher precisa se proteger, né? Seja com a lei também, sabendo quais são seus direitos com relação à lei, o que o poder público tem para lhe oferecer para que ela possa sair de casa no caso da violência doméstica, né? Quando o marido a agride com mais ênfase e a ameaça fisicamente, né, de morte, muitas vezes. E o poder público, ele tem inúmeros recursos disponíveis para que a mulher possa ser atendida, né? Ela só tem que buscar esses meios. Se ela não tiver condições, gente, de pagar um advogado, o poder público lhe dispõe um advogado pela defensoria, ou até a própria OAB hoje tem o CADOGE pela prefeitura, né, aqui em Santos, que pode auxiliar as mulheres nesse âmbito.
Eu queria complementar dizendo que em Guarujá foi aprovada, sancionada uma lei de aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Foi uma proposta das mulheres progressistas que levamos para a Câmara e foi aprovado e está agora aguardando a sanção do prefeito. Eu coloco porque eu acho que é uma iniciativa pioneira aqui da Baixada Santista e acho que pode ser importante esta lei, assim como a lei da parada do ônibus em qualquer local iniciou lá em Guarujá e veio para Santos e para outros municípios. Eu acho importante que essa lei também seja adotada nos outros municípios. As mulheres progressistas têm um projeto que é o Começar de Novo, onde nós temos uma parceria com o Senai e qualificamos as mulheres vítimas de violência doméstica e as colocamos nas empresas da região. Então, o aluguel social era a ponta que faltava para que a mulher pudesse começar de novo uma vida e tivesse um local para abrigo seu e dos seus filhos.
Bom, a conversa está muito boa. É sempre muito bom falar sobre isso, sobre o direito das mulheres, mas nós precisamos encerrar o programa. E obrigada pelas convidadas, Eliana Belfort, Rita Fatowski e Dina Oliveira. E a você, ouvinte, tenham todos um bom dia.
Bom dia.
Bom dia.